Vamos então continuar os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 4 da agenda, petição 3810 contra as portagens, taxas e tarifas da zona das Caldeiras da Lagoa das Furnas, apresentada por 3 Elizabeth Medeiros, na qualidade de primeira subscritora. Rege esta matéria o artigo 192 do Regimento da Assembleia e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes. Cada grupo ou representação parlamentar intervém uma única vez por tempo não superior a 10 minutos. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Deputado José Ávila, relator da Comissão de Economia.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relatório e parecer sobre a petição contra as portagens, taxas e tarifas da zona das Caldeiras da Lagoa das Furnas. A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 14 de outubro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de analisar e dar parecer sobre a petição contra as portagens, taxas e tarifas da zona das Caldeiras da Lagoa das Furnas. A 29 de maio de 2015, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição intitulada contra as portagens, taxas e tarifas das zonas das Caldeiras da Lagoa das Furnas, cuja primeira subscritora é Teresa Elizabeth Medeiros. A petição, no seu essencial, defende que sejam abolidas as taxas e tarifas que recaem sobre o acesso, fruição, estacionamento e utilização de mesas e buracos na zona da Caldeira das Furnas, património da Região Autónoma dos Açores, concessionado por um ano, podendo ser renovável à Câmara Municipal da Povoação. O subscritor da petição justifica genericamente que existe uma tradição miquelense de fruição e convívio naquele local e que os pacotes das taxas instituídos constituem um obstáculo a esta tradição secular e limitam o livre acesso dos açorianos à sua terra, o que tem gerado profunda indignação e até crispação social naquela comunidade, podendo dar aso à radicalização de formas de contestação. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei 43/90, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 63/93, de 1 de março, e número 15/2003, de 14 de junho. A apreciação na Comissão de Permanente de Economia exerce-se no âmbito do número 4 do artigo 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A petição em análise tem como explicação da parte dos seus proponentes, em termos genéricos, a necessidade de cancelar as portagens, taxas e tarifas da zona da Caldeira da Lagoa das Furnas. Consideram os peticionários que a cobrança das taxas previstas irá penalizar as famílias com menores recursos, afastando-as daquela estrutura, assim como as associações, fotógrafos amadores, amantes do pedestrianismo, os cicloturistas e observadores de árvores, entre outras. Referem ainda que a aplicação das taxas devidas não consubstanciam a prestação de qualquer serviço, até porque os serviços são pagos adicionalmente e constituem, na prática, a cobrança de um imposto, vulgo portagem, competência interdita às autarquias locais. Segundo os peticionários, a isenção das taxas aos residentes nas Furnas, prevista no Regulamento Municipal, viola grosseiramente o artigo 113 da Constituição da República Portuguesa e apontam como ilegal a prática de segurança privada naquele espaço, promovida pela Câmara Municipal de Povoação, nomeadamente no período noturno. Consideram também que naquele espaço estão a ser utilizados na exploração comercial efetivos dos programas ocupacionais afetos aos projetos localizados noutras zonas e instituições do Conselho e que não são remunerados pelas tarefas que realmente desempenham. Por fim, os subscritores afirmam que, como consequência desta política, as pessoas residentes na ilha afastaram-se daquela zona e que esta se transformou num deserto a que só acedem turistas para tirar fotografias, situação em que lucra a autarquia e perde a economia. A Comissão de Economia deliberou ouvir a primeira subscritora da petição, Teresa Elizabeth Medeiros, o Secretário Regional da Agricultura e Ambiente e o Presidente da Câmara da Povoação. No dia 2 de julho de 2015, a Comissão ouviu a primeira peticionária, Teresa Elizabeth Medeiros, que veio acompanhada pelo Presidente da Junta da Freguesia das Furnas, Luís Quental. No dia 1 de 9 de 2005, ouviu o Secretário Regional da Agricultura e Ambiente e no dia 14 de 10 de 2015, ouviu o Presidente da Câmara da Povoação. A Comissão deliberou por maioria, com os votos a favor do PS e os votos contra do PSD, pronunciar-se da seguinte forma. Primeiro, registar a posição dos peticionários, corroborada pelo Presidente da Junta da Freguesia das Furnas, cujo objetivo é, sinteticamente e atentas às razões referidas pela primeira petitionária, cancelar as portagens, taxas e tarifas da zona da Caldeira da Lagoa das Furnas. Segundo, registar igualmente posição contrária defendida pelo Sr. Secretário da Agricultura e Ambiente, bem como pelo Presidente da Câmara Municipal da Povoação, isto é, sustentando com os argumentos acima referidos a pertinência da opção seguida. Terceiro, enfatizar a criação de postos de trabalho, a adequada preservação da natureza, o aumento do número de visitantes, o simbolismo das taxas, as diversas isenções previstas e o destino das receitas geradas. Quarto, reconhecer, tal como é prática noutros locais similares, a razoabilidade do princípio do utilizador-pagador. 5. Salientar a disponibilidade demonstrada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Povoação, face às críticas e sugestões para a introdução de alterações no regime implementado, salvaguardando que tais alterações não poderiam ter, por consequência, qualquer diminuição de receita. 6. Considerar que a opção adotada pelo município da Povoação na gestão do espaço das caldeiras da Lagoa das Furnas enquadra-se nas soluções adotadas com sucesso por outros municípios da região na gestão de espaços públicos com grande afluência turística. 7. O modelo adotado permitiu, por um lado, tornar sustentável, numa época de parques, recursos públicos e privados, a gestão do espaço público referido, qualificando o seu usufruto e melhorando a oferta turística do destino Açores e, por outro lado, evitar a sobreutilização do espaço da Caldeira da Lagoa das Furnas e o seu respectivo desgaste. 8. Não obstante possíveis correções e aperfeiçoamentos que possam ser feitos no modelo atual de exploração do espaço público em análise, considera-se como minimamente assente que está garantida a fruição do mesmo pela população da Freguesia das Furnas. 9. Constatar que a petição, por ser subscrita por 1.234 peticionários, reúne as condições legalmente definidas para ser apreciada em reunião plenária. E, por fim, 10. Dar conhecimento do presente relatório à primeira subscritora da petição. O presente relatório foi aprovado por unanimidade. O PSD apresentou a declaração de voto que fica anexa ao presente relatório.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhoras e senhores deputados, agradeço que se inscrevam para o debate da petição. Senhora deputada Graça Silveira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo. A Lagoa das Furnas na Ilha de São Miguel é um dos principais íconos naturais, patrimoniais e turísticos da região autónoma dos Açores. A sua beleza e potencialidades que encerra são fatores que desde sempre cativaram a atenção, desde logo dos açorianos, maiormente dos residentes na Ilha de São Miguel, como também dos muitos visitantes que nos procuram. Este património natural é regional. Tem sido desde sempre o Governo da região a tomar conta daquele espaço fantástico. Mas houve um dia em que o PS voltou a ganhar a Câmara Municipal da Povoação, tendo a herdade do PSD com acentuadas dificuldades financeiras. Num ato da maior generosidade política, houve algum alto responsável socialista que cedeu a exploração daquele património regional à autarquia da Povoação, a qual, através da cobrança de uma panóplia de taxas e taxinhas, poderia assim encher os cofres de pau-pratos do município. Assim, a 13 de fevereiro de 2015, a Câmara Municipal da Povoação anunciou a entrada em vigor das taxas devidas pelo acesso e fruição da zona dos cozidos da Lagoa das Furnas, sem que tivesse havido discussão pública ou sequer o cuidado de fazer cumprir normativos constitucionais como o princípio da igualdade. Cito: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de, nomeadamente, o território de origem. Se não vejamos, os fornenses são mais povoacenses do que os demais residentes do concelho e os povoacenses são mais mequelenses que os outros e os mequelenses são mais açorianos que qualquer outro cidadão natural e ao residente na região. Não nos parece. E, portanto, estamos perante uma matéria que, para além de duvidosa legalidade, foi imposta quase como que uma medida de austeridade num exercício altamente reprovável de financiar de uma forma encapotada uma Câmara Municipal, curiosamente da mesma cor partidária do Governo Regional. Perante isto, não tardaram as reações dos frequentadores deste espaço de lazer, tendo surgido o movimento Lagoa das Furnas para tentar sensibilizar os principais responsáveis políticos para a necessidade de ouvir a população, de reunir com os empresários locais e de proceder à elaboração de um regulamento de taxas que não ultrapassasse os limites consagrados na lei e na Constituição da República Portuguesa. Porém, os cidadãos afetos a este movimento cívico têm tido pouca sorte. Os principais responsáveis políticos não têm manifestado disponibilidade para os ouvir e para ponderar melhor todo este procedimento. E quando, por direito próprio, organizaram uma manifestação pacífica, acabaram por ver o Ministério Público constituir dois arguídos, porque a Câmara Municipal, ao abrigo de uma lei de 1974, não foi informada com dois dias de antecedência da realização de uma livre e legítima manifestação pacífica e ordeira. Em março de 2015, porque as decisões foram impostas em vez de consensualizadas e debatidas democraticamente, os cidadãos indignaram-se. É natural. Mas os fornenses sentiram-se, e com razão, duplamente taxados, uma vez que têm que pagar as taxas pelo usufruto da Lagoa das Furnas para que o município possa garantir a limpeza e preservação do espaço, quando já pagam mensalmente ao município uma taxa de resíduos exatamente para este fim. Por princípio, o CDS não tem nada a pôr à concretização da prática do conceito universalmente instituído de utilizador-pagador, se ele for justo e justificável. No entanto, no caso em apreço, não é. O Governo é o responsável pelo património, mas dá a uma Câmara Socialista falida a possibilidade de fazer receita à conta das taxas cobradas só a alguns. Isto não é justo e não está devidamente justificado. Um picaroto não está isento do pagamento das taxas associadas à subida à Montanha do Pico, só porque a Montanha do Pico está no pico. E um terceirense não está isento do pagamento da entrada no Algarve do Carvão, só porque a gruta fica na Ilha Terceira. Um morador no Capelo não está isento do pagamento da entrada no Centro Interpretativo do Vocal dos Capelinhos, só porque mora no Capelo. Nem o Governo Regional concessionou à Câmara Municipal da Horta a exploração comercial deste património natural ou das infraestruturas que lhe estão associadas. E, portanto, o que aqui está em causa é muito mais do que a cobrança de uma taxa num determinado local específico da região. O que é preciso esclarecer é porque é que se paga estacionamento nas Furnas e não se paga na Lagoa do Fogo. O que é preciso definir é porque é que se paga entrada para fazer piquenique nas Furnas e não se paga para fazer piquenique nas Sete Cidades. O que é preciso é perceber porque é que existe algum património natural regional concessionado a algumas câmaras e outras não. E, portanto, o que é preciso é definir claramente se devemos aplicar ou não o princípio do utilizador-pagador em todas as lagoas, grutas, montanhas e parques naturais dos Açores, com vista, obviamente, à preservação e manutenção dos seus ecossistemas, para depois, então, decidir se devemos ou não cobrar taxas. Para o CDS é muito claro. Ou se cobra em todo o lado, mediante a definição de um conjunto de regras claras, ou então desse acolhimento à pretensão dos peticionários e acabe-se com a cobrança das portagens, das taxas e das tarifas da zona da Caldeira da Lagoa das Furnas. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Agradeço que se inscrevam. Senhoras e senhores deputados, esta situação é recorrente nas petições. Têm que se inscrever sob pena de encerrarmos o ponto. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Benilda Oliveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, antes de expor a situação como deve ser, gostava de lembrar ali à senhora deputada, mas ela não estava aqui como deputada ainda, por isso talvez não se deve lembrar, quando se referiu que a Câmara da Povoação estava a usar isso para encher os seus cofres, estavam de papurotes. Estavam de papurotes pelo PSD, que nos deixou 37,7 milhões de euros, minha querida. Ok? Outra questão. A senhora não sabe o que é austeridade, olhe para o seu partido, minha querida. Nós tivemos o nosso Presidente da Câmara aberto para todas as sugestões. Reuniu-se com todas as pessoas que quiseram. Mas agora vamos ao que interessa. Permitam-me que comece por saudar os 1.234 peticionários, muitos dos quais conheço pessoalmente. O direito de petição tem dignidade constitucional e não é por mero acaso. É pelo povo que aqui estamos e é em prol do povo que desenvolvemos o nosso trabalho. Neste sentido, importa contextualizar o que estamos aqui a debater. No dia 1 de março de 2015, abriram os serviços municipais na Lagoa das Furnas. É necessário que todos compreendam o seguinte. O dinheiro da Câmara Municipal da Povoação pertence aos povoacenses de todas as freguesias. Por isso, quanto mais receitas gerarmos, mais a Câmara pode fazer a favor de todos. O PS assumiu nas últimas eleições autárquicas o compromisso eleitoral de não aumentar a carga fiscal sobre os povoacenses e assim o fez. Manteve o preço da água, do saneamento e das contribuições autárquicas, para sua informação. O investimento do município da Povoação na melhoria das condições que venha a aumentar a atratividade é publicamente reconhecido, avultado e de à longa data. A Lagoa das Furnas, as Caldeiras, o Parque Terra Nostra, como uma unidade hoteleira de excelência, os trilhos pedestres, enfim. Tudo a envolvente da Povoação é hoje um verdadeiro polo de atração turística e um ex-libris da Ilha de São Miguel e dos Açores. É do conhecimento geral que o anterior Governo da República diminuiu consideravelmente as transferências para os municípios e até mesmo para a região. Isto é um fato e contra fatos não há argumentos. No caso concreto da Povoação, o município perdeu desde 2009 mais de 1,2 milhões de euros em receitas por essa via. Desde 1 de março de 2015 até fins de outubro, a autarquia, conforme afirmado publicamente, arrecadou aproximadamente 100 mil euros em receitas, tendo sido gasto cerca de 45 mil euros em despesas. Neste sentido, importa salientar que o valor das receitas em 7 meses já cobriu o investimento que foi feito, uma vez que a Câmara Municipal da Povoação investiu cerca de 68 mil euros em infraestruturas, equipamentos e maquinaria na zona da Lagoa das Furnas. No período da análise foram vendidos perto de 131 mil entradas. Os quesitos geraram mais de 17 mil euros de receita camarária e o estabelecimento rendeu mais de 16 mil euros. Na Lagoa das Furnas trabalham agora 23 pessoas ao abrigo dos protocolos entre a autarquia e o Governo dos Açores. Derivado da introdução de tarifas de acesso à Lagoa das Furnas, a Povoação tem hoje menos 23 desempregados. E isso para o PS é muito importante. Quando falamos em tarifas de acesso ao espaço da Lagoa das Furnas, temos 50 cêntimos de entrada por pessoa. 3 euros pela confecção de cada cozido para particulares e 2 euros e 50 cêntimos para restauração local. Isentos do pagamento de entrada estão as crianças até 12 anos, os residentes nas furnas e os possuidores de cartão amigo do parque da Direção Regional do Ambiente, o portador do cozido, guias turísticos, empresários de restauração, táxis e os condutores de autocarros. Isentos de pagamentos de estacionamento estão os autocarros, os táxis e os veículos de restauração. Face aos benefícios obtidos, tratar-se-ão de montantes irrisórios, temos de convir. Perante o exposto, devo dizer que os moldes em que estas tarifas foram criadas me parecem justos, salvaguardando o interesse dos povoacenses, não prejudicando os peticionários, a maior parte dos fernenses, que demonstram estão isentos destas tarifas, como demonstramos. Fernenses, povoacenses, micalenses e açorianos, todos sabem o trabalho que o PS tem desenvolvido em prol da nossa terra e das nossas gentes. É neste trabalho que os socialistas continuarão empenhados diariamente. E porquê? Por último, eu não posso deixar de demonstrar a minha estranheza face à posição de alguns dos senhores deputados e ainda também do maior partido da oposição. E porquê? Há um outro concelho na ilha de São Miguel, Ribeira Grande, cujo município é presidido por um autarca do PSD, que tem em funcionamento um sistema de pagamento de taxas para acesso à Caldeira Velha. Neste caso, há um PSD que não só concorda com a aplicação das taxas, como considera uma boa medida de gestão. Afinal, o problema qual é? Será do concelho? Será da cor da Câmara? Ou será do PSD? Make up your mind, senhores. Decidam-se. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Como é justo e habitual começar por felicitar os 1.234 peticionários e peticionárias, na pessoa da sua primeira subscritora, a Dona Teresa Elizabeth Medeiros, que trouxe a esta casa, ou trouxeram a esta casa, uma petição que se manifesta contra as portagens, taxas e tarifas da zona das Caldeiras da Lagoa das Furnas. E a este propósito, eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Senhoras e senhores deputados, e se lhe cobrassem, ou se vos cobrassem, uma taxa para ir dar um mergulho à praia que sempre frequentámos toda a nossa vida? Impossível? Talvez não. Temos vindo a assistir, nos últimos anos, a uma preocupante série de limitações de acesso ao espaço público nos Açores, que segue a seguinte lógica. Existe um local de interesse com valor ambiental e que é frequentado pela população local e visitado por turistas. A região ou as autarquias, com a justificação de criar melhores condições para receber os visitantes ou para requalificar o local, realizam obras, vedam o espaço público, estabelecem um horário de acesso e taxam a entrada. A taxa é fixada num valor quase simbólico, claro, mas ajudará à manutenção do espaço. O local aparece de cara lavada na pomposa inauguração. As empresas do ramo mostram-se satisfeitas com as melhores condições oferecidas e os turistas elogiam a beleza do local e o bem cuidar dos açorianos e açorianas. Nesta equação, senhoras e senhores deputados, ficam de fora as mais importantes variáveis, ou seja, os cidadãos e as cidadãs, todos nós, a quem pertence o espaço público. São necessárias razões muito fortes, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, para ser limitado e taxado o acesso de um cidadão ou de uma cidadã ao espaço que é seu por definição. O que vemos é que a intenção de vedar e taxar é apenas a de angariar receitas e não a de disponibilizar um serviço, porque esse serviço a natureza já o disponibilizou de forma gratuita e graciosa. Todos somos taxados para utilizar algo que é nosso e cuja manutenção, melhoramento e requalificação já pagámos anteriormente com os nossos impostos. Portanto, a moda do vedar e taxar veio para ficar. E se o permitirmos, chegará o dia em que pagaremos para dar um passeio à volta da Lagoa das Sete Cidades, para fazer um downhill num trilho ou para dar um mergulho na Praia das Melícias. Quando nós olhamos downhill, está certíssimo, Sr. Deputado, mas eu depois dou-lhe algumas lições, se pretender. Dizer também que estes peticionários e peticionárias, independentemente de estarem disponíveis para aceitar ou pelo menos para compreenderem as taxas no que diz respeito aos serviços disponibilizados, nomeadamente o cozido nas furnas, o parqueamento dos carros, etc., há uma taxa que eles não aceitam e o Bloco de Esquerda está absolutamente de acordo. É que para passar uma cancela tenham que pagar. Senhoras e senhores deputados, isso não é serviço nenhum. Isso não é taxar coisa nenhuma. Isso é um imposto disfarçado que é, enfim, posto em cima de uma pessoa. E que essas pessoas sejam ainda por cima os açorianos e açorianas, independentemente da sua ilha de origem, é algo que o Bloco de Esquerda rejeita. E, portanto, se querem que a cancela também dê algum dinheirinho, façam o favor de escolher as pessoas a quem cobram esse dinheirinho. Porque aquela cancela está num espaço público que, antes de mais nada, está ali para uso, fruto e lazer dos açorianos e açorianas das nove ilhas desta região. E, portanto, no que diz respeito à cancela, o Bloco de Esquerda está absolutamente de acordo com os peticionários desta petição. Tal como está de acordo quando, no corpo da petição, estas mesmas pessoas chamam a atenção para as ilegalidades laborais, ilegalidades de natureza laboral, que estão ali a ser cometidas pela Câmara com, digamos, a bênção do Governo Regional, que até agora não se manifestou. E estão aqui muito bem esclarecidas essas ilegalidades. E fantasticamente, o Sr. Secretário Regional do Ambiente, que foi ouvido em sede de comissão, o Sr. Presidente da Câmara da Povoação, que foi ouvido em sede de comissão, esqueceram-se de se referirem a esta circunstância que ocupa praticamente uma página da petição. É curioso que não se refiram a, digamos, praticamente metade do corpo desta petição, que tem a ver com as ilegalidades de natureza laboral cometidas naquele local. E, portanto, senhoras e senhores deputados, por estas duas razões que acabei de apontar, e por estas duas razões, e só por estas duas razões, o Bloco de Esquerda concorda perfeitamente com a chamada de atenção destes peticionários e convida quer a Câmara, quer o Governo Regional, a reverem, não é a importância das taxas, o valor das taxas ou das taxinhas, é a sua justiça. E em que locais e em que circunstâncias é que as vão cobrar? Porque o Bloco de Esquerda não está contra a cobrança de algumas taxas, tal como aqui já foi dito por outros intervenientes. Obviamente nós subscrevemos o princípio do utilizador pagador, exatamente. Mas utilizar coisa nenhuma, que é passar uma cancela e ser pagador, senhoras e senhores deputados, façam-me o favor de concordar que é um pouco de exagero. Fica o convite à Câmara, fica o convite ao Governo Regional para repensarem toda esta situação. Muito
obrigada. Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Secretária Regional, pede a palavra para...
Estas declarações da senhora deputada de que o Governo Regional é conivente com situações de ilegalidades laborais que se passam na Lagoa das Furnas.
Tem a palavra a senhora secretária para um protesto.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membros do Governo. Eu não entendo porque é que vos gera tanto incómodo. Eu devo dizer que protestarei sempre que entender que está em causa a honra do Governo Regional. E sempre que eu entender que é feita uma afirmação que imputa ao Governo Regional factos e atitudes que não correspondem à verdade, eu estarei aqui a usar de um direito que me assiste em defesa do bom nome de todos os membros do Governo. E para dizer à senhora, aquilo que a senhora deputada referiu foi a conivência do Governo Regional. Eu devo dizer que o Governo Regional tem mantido ao longo dos anos, como não poderia deixar de ser, uma ação inspectiva muito firme relativamente às questões laborais. E todas aquelas situações de que temos conhecimento, oficial ou oficiosamente, são objeto da devida ação da Inspeção Regional do Trabalho. Não poderia, por isso, deixar passar em claro essa afirmação da senhora deputada, que atribui ao Governo uma postura e uma atitude que não corresponde minimamente àquela que é a posição firme que assumimos relativamente às violações da Lei do Trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, senhora secretária. Para um contraprotesto, tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a senhora secretária regional...
Senhores deputados, a senhora deputada Zoraida Soares está no uso da palavra.
A senhora secretária regional protesta e protesta muito bem. E eu contraprotesto, obviamente. E contraprotesto da seguinte maneira. Eu tenho na minha mão o relatório da Comissão Permanente de Economia, onde em nenhum momento é ventilado, ou é inquirido, ou é sequer aflorado, as afirmações que constam numa página da petição e que dizem o seguinte, e eu vou ler. Há algumas delas, porque não tenho tempo para mais. Considerando a prática ilegal de segurança privada promovida pela Câmara Municipal da Povoação naquele local, considerando que estão a ser utilizados pelo município e na exploração comercial daquele espaço, efetivos dos programas ocupacionais afetos a projetos localizados noutras zonas e instituições do concelho que nada têm a ver com aquele local e respectiva exploração, o que os coloca numa situação precária e sem qualquer proteção, nomeadamente ao nível de seguros de acidentes de trabalho. Considerando que estes trabalhadores estão desprotegidos, ainda quer quanto, transporte, existência de instalações como refeitório, abrigo, sala de convívio, casas de banho próprias, entre outras situações previstas na lei, e que não são remunerados pelas tarefas e funções que desempenham, e que as situações descritas violam as mais básicas regras da legislação laboral em vigor, como todos e todas sabemos, e a senhora secretária regional também. O meu contraprotesto quer dizer uma coisa, senhora secretária. A senhora secretária protestou muito bem, protestou tarde, porque deveria ter protestado como secretária regional do Governo Regional, quando soube destas situações, na sua inspeção generalizada, e não tomou nenhuma posição pública, tanto quanto o Bloco de Esquerda tenha conhecimento. E, portanto, é bem-vindo ao protesto, senhora secretária, ainda que tardiu.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PPM é um partido amante da liberdade, da liberdade. E para nós, nós estamos contra todas as restrições do usufruto daquelas que são as belezas naturais dos Açores por parte dos açorianos. Nós consideramos que o usufruto, o livre usufruto dessas belezas é um direito inalienável do nosso povo. E, portanto, este conjunto de restrições, que, como a senhora deputada Zoraida Soares disse muito bem, se alargam cada vez mais. E dentro de pouco tempo será possível verificar um conjunto de restrições também, por exemplo, no acesso aos nossos parques, no acesso às nossas praias, no acesso às nossas lagoas, no acesso àquele que é o conjunto de belezas naturais de usufruto livre por parte da população dos Açores. Nós consideramos que a pouco e pouco se estão a reinstalar estas restrições, estas portagens, estas taxas que nós considerámos que tinham ficado para trás, que tinham sido desmanteladas na Idade Média. Eu costumava ensinar isso nas nossas escolas, no âmbito do programa de História. E o que transmitia aos alunos açorianos era que a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna se processou através do desmantelamento destas tarifas, destas portagens que eram colocadas, e que o desenvolvimento da Europa e das sociedades modernas se conseguiu à custa do desmantelamento deste tipo de restrições e do acesso livre de todos àquilo que é de todos. Do acesso livre de todos àquilo que é de todos. Por isso nós estamos contra pagar um único cêntimo que seja para usufruir daquilo que é de todos, que é de todos. E, meus senhores, 3 euros, se calhar para muitos de nós que aqui estamos, ou para todos, não é muito significativo. Mas para muita gente 3 euros é muito significativo. É muito significativo. E eu considero que deve ser um direito que não deve ser limitado em nenhuma circunstância. E por isso, neste caso, como em todos os outros que já existem e outros que venham a existir, e que estou absolutamente convencido que esta é uma tendência que se irá multiplicar nos Açores, nós estamos contra, porque, e termino quando comecei a minha intervenção, porque nós estamos sempre, sempre a favor da liberdade.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo, quero começar por saudar os 1.234 funcionários que, com esta petição, estão a exercer um direito cívico e político e que nos trazem ao Parlamento uma questão que, sendo localizada, não deixa de trazer associado outro tipo de preocupações. A petição e estes mais de 1.000 cidadãos mobilizaram-se à volta da criação de uma portagem, um imposto de acesso à Lagoa das Furnas e também do pagamento de alguns serviços que ali são prestados. Quanto à questão do acesso e do livre acesso, julgo que estaremos todos de acordo, ou pelo menos grande parte de nós, que aquilo constitui aquela medida constitui uma violação grosseira e abusiva da lei por parte da Câmara Municipal da Povoação e que importa que seja reposta a legalidade, designadamente permitindo o livre acesso e a fruição daquele espaço a todos os visitantes, açorianos ou não, mas o livre acesso. E há aqui uma questão que, relativamente à questão do acesso aos, digamos, às nossas, seja o Val das Furnas, seja o Pico, seja a outras das nossas belezas naturais, e que nós acabamos por incluir naquilo que é a promoção do destino Açores, eu julgo que é importante que se estabeleçam regras de utilização. Essa é uma questão bem diferente do que impor uma portagem ao acesso, ou um imposto ao acesso a determinada zona. Regra sim, até porque a pressão ambiental sobre algumas zonas das nossas ilhas, como se verificou no passado verão, designadamente na Ilha São Miguel, começa a levantar algumas preocupações. E, portanto, é bom que se vá pensando em estabelecer um conjunto de regras de utilização e de acesso. Agora, portagens, impostos para usufruir de uma coisa que é de todos, parece-me que esse não pode ser efetivamente o caminho. E, portanto, há necessidade que o Governo e a Câmara Municipal da Povoação possam rever esta questão. E agora, Sra. Secretária Regional Adjunta, pode-se ir preparando para fazer um novo protesto, porque efetivamente há aqui uma questão que, tendo passado em claro na Comissão de Economia, não é de sumenos importância. E, infelizmente, não se verifica apenas nesta situação que é aqui descrita pelos peticionários, que é a utilização de cidadãos que estão integrados em programas ocupacionais, em serviços, em trabalho, que corresponde, efetivamente, a trabalho permanente, a uma necessidade de trabalho permanente. E isso acontece nesta situação que nos é descrita pelos peticionários, mas, infelizmente, acontece de uma forma generalizada por toda a região, nos departamentos do Governo Regional e é a minha opinião e corresponde à realidade. Vossas Excelências têm mais de 5 mil cidadãos, têm mais de 5 mil cidadãos em programas ocupacionais que têm como objetivo a formação desses cidadãos para que possam vir a integrar e a ocupar e integrar-se no mercado formal de trabalho, e Vossas Excelências utilizam-nos como trabalhadores sem que eles tenham um vínculo laboral. E isso é uma característica que está a marcar a utilização dos beneficiários dos programas ocupacionais e que tem de acabar de uma vez por todas, porque não é aceitável que haja mais de 5 mil pessoas nos programas ocupacionais e que a ocupar postos de trabalho permanentes e que não se abram vagas para a integração desses cidadãos em trabalho com o estatuto de trabalhador, com a devida proteção, o devido contrato, etc, etc, etc. Portanto, isto que aqui está descrito, infelizmente, generaliza-se a muitas outras situações e que há que por fim a elas. E, infelizmente, o Governo Regional não se trata de fiscalizar. O Governo Regional, Senhora Secretária, promove este tipo de situação, promovendo assim a precariedade laboral na região. E isto, Senhora Secretária Regional, é indesmentível.
Deputado, não pode interpelar a senhora secretária diretamente neste debate.
É para lhe dar a oportunidade de fazer um protesto.
Também não deve fazer. Também não deve fazer, senhor deputado.
Para fazer justificadamente.
Também não deve fazer
um protesto. Julgo que já é suficiente para que lhe seja depois,
continue,
para que
deputado.
Seja concedido depois um protesto à senhora secretária.
Justificadamente
necessário. Exatamente. Para terminar, dizer que a representação parlamentar do PCP está de acordo com os peticionários nas preocupações que manifesta relativamente ao livre acesso à Lagoa das Furnas e que está de acordo com as preocupações manifestadas pelos peticionários relativamente à utilização indevida de cidadãos dos programas ocupacionais em trabalho efetivo ao serviço da Câmara Municipal da Povoação. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra e, para encerrar este debate, o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, em primeiro lugar, cumpre ao PSD e eu, como porta-voz nesta matéria da petição, saudar todos os peticionários que exerceram o seu direito cívico de protestarem relativamente a uma situação que julgavam injusta e julgam injusta. O PSD afirmou em Comissão de Economia que concorda e é fiel ao princípio do utilizador-pagador. Mas pagar, sim, mas por um serviço. Não pagar pela fruição de uma paisagem. O que os açorianos e todos os visitantes fazem quando passam a cancela é olhar a paisagem. E nessa circunstância não é justificável que se pague para ver a paisagem que aqueles que acreditam Deus nos deu. Porque senão era uma receita divina e não uma receita da Câmara Municipal da Povoação. Julgamos que é razoável que se pague para utilizar um serviço, até para poder aliviar a pressão que sobre uma determinada infraestrutura uma grande procura possa originar. Agora, pagar para passar uma cancela e olhar a paisagem, para além disso, pagar para passar a cancela e voltar a pagar para estacionar, isso são as taxas à moda do Partido Socialista. À moda do Partido Socialista, e recordo aquilo que se passa com a Câmara Municipal de Lisboa. Para entrar em Lisboa, alguém que não seja de Lisboa paga. Ou seja, paga para dormir.
Senhoras e senhores
paga
deputados.
Para dormir em Lisboa. Essas são as taxas à moda do Partido Socialista, que diz que a carga fiscal baixa, mas depois faz uma errata para dizer que a carga fiscal afinal é igual. É aquele Partido Socialista que diz que vai baixar os impostos diretos, mas sobe os impostos indiretos. Essas taxas são as taxas à moda do Partido Socialista. Mas relevante é o facto do PSD ter... Mas relevante é o facto do PSD...
Senhoras e senhores deputados...
Em sede Comissão de Economia... Eu vou repetir, mas o relevante é que em sede de Comissão de Economia o PSD tentou que fosse encontrado um entendimento. Entendimento esse que seria a isenção do pagamento das respectivas taxas de entrada, não só para os fornenses, mas para todos os residentes na região autónoma dos Açores. Essa situação foi aceite pelos peticionários, e não foi aceito pelo Sr. Presidente de Câmara da Povoação. Sabem porquê? Porque ele respondeu assim, está no relatório, podem confirmar. Altere-se tudo o que se quiser, mas não se altera a receita. Essa é a gestão do Partido Socialista. Altere-se tudo o que se quiser, mas não mexam nos bolsos da Câmara Municipal da Povoação. Não é uma gestão correta, não é uma gestão séria. Na prática, a Câmara Municipal da Povoação, neste caso em concreto, quer receita à custa dos açorianos. E é isso que o PSD não concorda. É isso que o PSD discorda, até porque, por muitas vezes e por muitas ocasiões, foi criticado por dizer quais eram os impostos, quais era a carga fiscal. E o Partido Socialista criticava-nos. Nós afrontávamos e dávamos a cara. Os senhores fazem o contrário. Os senhores fingem que baixam os impostos e depois...
Obrigado, Cláudio. Pela calada da noite, aumentam taxas e taxinhas, de modo a que, segundo diz o Presidente de Câmara, não nos mexam na nossa receita. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está encerrado este ponto.